Muito bom dia. Estamos aqui também, novamente, numa reunião do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, numa audição no âmbito da Baixa Comissão para a Nova Apreciação da Proposta de Lei que aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a diretiva que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Estamos a realizar um conjunto de audições e hoje temos connosco o Gabinete Nacional de Segurança, com o Sr. Contra-Almirante António Gameiro Marques, que é o seu Diretor-Geral, e o Centro Nacional de Cibersegurança, com o Sr. Engenheiro Lino Santos, Subdiretor-Geral e Coordenador. Também dizer que para esta audição, a grelha de tempos é para uma intervenção inicial a cada entidade de 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 7 minutos para fazer as suas perguntas e depois uma resposta final de 10 minutos a cada entidade. Era esta a grelha de tempos para esta audição. Desde já passava então a palavra ao Sr. Contra-Almirante António Gameiro Marques. Muito obrigado.
Muito bom dia, senhor Presidente em exercício, presumo, o senhor Deputado Hugo Costa, da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, senhores deputadas e deputados, membros desta Comissão, muito bom dia. Agradecemos a oportunidade que nos deram para estar convosco e assim podermos desejavelmente contribuir para a prosecução do processo legislativo associado à proposta de lei número 83-14, que estabelece a Lei das Comunicações Eletrónicas, designadamente no que concerne aos artigos ligados à cibersegurança e assim à atividade do Centro Nacional de Cibersegurança. E permitam-me, a título introdutório, referir que a cibersegurança é definida na nossa moldura jurídica como o conjunto de medidas e ações de prevenção, monitorização, detecção, reação, análise e correção que visam manter o estado de segurança desejado e garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade e não repúdio da informação, das redes e sistemas de informação no ciberespaço e também das pessoas que nele interagem. Daqui a componente de pessoas bastante relevante. E pode este conceito igualmente ser evocado com quatro tipos de discursos ou perspectivas, todas elas complementares e interdependentes, numa visão transversal da sociedade que assista a todas as ações que fazemos sobre a temática da cibersegurança, designadamente a relativa aos assuntos da defesa nacional, numa lógica de proteção e defesa da soberania nacional através do ciberespaço. Um segundo, associado a temas de segurança interna, como é o caso da luta contra o cibercrime, a proteção de infraestruturas críticas. Um terceiro, infelizmente só existente em países democráticos, o da liberdade na internet, que zela pela garantia dos direitos humanos no ciberespaço, a preservação da privacidade das pessoas, a liberdade de expressão e, finalmente, um quarto discurso focado na economia e, assim, no desenvolvimento sustentado das sociedades, alicerçado, eu diria mesmo alavancado, nos serviços e dispositivos digitais que a ciência e o engenho do ser humano não se cansam de colocar ao dispor de todos nós. Todavia, senhoras deputadas e senhores deputados, não nos podemos, eu diria mesmo não nos devemos esquecer que não há desenvolvimento sustentado sem segurança. E a história, aliás, tem-nos demonstrado isso. E se dúvidas houvesse, o que se passou na Europa no século XX é bem representativo do que acabei de dizer. A segunda metade daquele século foi palco de um desenvolvimento ímpar, precisamente porque num continente que esteve, ao longo de toda a sua existência, sistematicamente assolado em guerras e conflitos, foi possível viver e prosperar durante muitos anos, precisamente por causa das condições que foram criadas para a seguir à Segunda Guerra Mundial, para a manutenção de uma situação de paz quase generalizada na maioria do continente europeu. Ora, é consabido que a União Europeia está fortemente empenhada na promoção do mercado único digital como veículo de prosperidade e de desenvolvimento, o qual está, por sua vez, fortemente dependente da imensa infraestrutura física de comunicação que nos liga e sobre a qual funcionam todos os serviços como este que hoje estamos a usar para estarmos virtualmente juntos, os quais, em conjunto, permitem que pessoas individuais e coletivas, no setor público e no setor privado, comuniquem e assim vivam e desenvolvam as suas atividades privadas e profissionais, independentemente da sua localização física, como aliás foi bem patente nos últimos 19 meses da nossa vida, bastando para isso terem capacidade de estarem ligados à internet. E esta capacidade tem várias declinações, não é? De facto, o que teria sido de todos nós, pergunto eu, no passado recente, se o desenvolvimento digital não se encontrasse ao nível a que hoje já se encontra? Todavia, e por analogia com o que acabei de referir anteriormente, para que esse mercado único digital se desenvolva de forma sustentada, temos, por um lado, que contribuir para que existam as necessidades, as necessárias condições que suscitem altos níveis de confiança nos serviços e tecnologias disponibilizados através do ciberespaço, designadamente através do desenvolvimento e operacionalização de um conjunto adequado de políticas públicas, procurando concomitantemente fomentar, através de fortes programas de sensibilização e de capacitação da sociedade, que os nossos comportamentos sejam seguros, sejam responsáveis, sempre que, querem lazer, querem trabalho, usemos os dispositivos e os serviços digitais conectados através do ciberespaço. Ora, para que haja confiança, que leva tempo a ser construída e muito pouco tempo a ser destruída, é necessário haver transparência, é necessário haver segurança permanente, confiabilidade e credibilidade, todas desenvolvidas num modelo de grande proximidade e de grande acompanhamento dos públicos de interesse, ou seja, das pessoas, do cidadão comum, da nossa sociedade. E, portanto, e é neste contexto que o Centro Nacional de Cibersegurança, criado no seio do Gabinete Nacional de Segurança em 7 de outubro de 2014, ou seja, há pouco mais de anos, o Centro comemorou o seu 7º aniversário, precisamente na semana passada, no dia 7 de outubro, é neste contexto que o Centro cumpre a sua missão. E para aprofundar este contexto, passaria, com a anuência do Sr. Presidente da Comissão, a palavra ao coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, o Sr. Engenheiro Lino Santos. Lino?
Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Criado em 2014, como foi referido, o Centro Nacional de Cibersegurança tem uma missão ampla, mas clara: contribuir para uma utilização livre, confiável e segura do ciberespaço. A Lei Orgânica do GNS, onde funciona este centro, atribui, entre outras, as competências para desenvolver as capacidades nacionais de prevenção, monitorização, detecção, reação, análise e correção destinadas a fazer face a incidentes de cibersegurança e a ciberataques. Exercer os poderes da autoridade nacional competente em matéria de cibersegurança relativamente ao Estado e aos operadores de infraestruturas críticas nacionais. Contribuir para assegurar a segurança dos sistemas de informação e comunicação do Estado e das mesmas infraestruturas críticas nacionais. Promover e assegurar a articulação e cooperação entre os vários intervenientes e responsáveis nacionais na área da cibersegurança. Assegurar o planeamento da utilização não militar do ciberespaço em situações de crise ou de conflito armado no âmbito do planeamento civil de emergência e coordenar a cooperação internacional em matéria de cibersegurança, obviamente alinhado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Neste contexto e do portfólio de serviços deste Centro Nacional de Cibersegurança, destaco a equipa de coordenação de resposta a incidentes de cibersegurança, o CERP.pt, que presta apoio às vítimas de incidentes de cibersegurança em estreita articulação com as suas congéneres europeias e as demais autoridades com responsabilidades operacionais no ciberespaço de interesse nacional. Refiro-me à Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e ao Crime Tecnológico da Polícia Judiciária, a área ciber do Sistema de Informações da República Portuguesa e o Centro de Ciberdefesa do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Com uma forte influência europeia, estas competências são reforçadas em 2018, com a entrada em vigor do Regime Jurídico de Segurança do Ciberespaço. Transpõe para o Ordenamento Jurídico Nacional a Diretiva SRI 2016-1148, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União. Relevaria o disposto nos números 1, 2, 3 e 7 do artigo 7º desta Lei 46 de 2018, de acordo com os quais, no âmbito da missão da Autoridade Nacional de Cibersegurança, cumpre este centro garantir que o país usa o ciberespaço de forma livre, confiável e segura, como foi já referido, através da promoção da melhoria contínua da cibersegurança nacional e da cooperação internacional em articulação com todas as autoridades competentes, bem como a definição e implementação de medidas e instrumentos necessários à antecipação, detecção, reação e recuperação de situações que faça à iminência, e sublinhava aqui a iminência porque é importante, ou a ocorrência de incidentes, ponham em causa o interesse nacional, o funcionamento da administração pública, dos operadores de infraestruturas críticas e é aqui acrescentado dos operadores de serviços essenciais e dos prestadores de serviços digitais. Neste enquadramento, com a moldura legal indicada, compreendo a referir que o Centro Nacional de Cibersegurança é o ponto de contacto único nacional para efeitos da cooperação internacional e integra uma rede europeia de equipas de reação a incidentes, sem prejuízo das competências da Polícia Judiciária em matéria criminal, atuando ainda em articulação e estreita cooperação com as estruturas nacionais responsáveis pela ciberespionagem, ciberdefesa, cibercrime e ciberterrorismo, devendo comunicar à autoridade competente, indicando factos que tenha conhecimento relativos à preparação e execução de crimes. Neste sentido, devem ser considerados ainda os artigos 8º e 9º do mesmo regime jurídico de segurança do ciberespaço, nos termos dos quais se estabelecem as competências do CERPT, que funciona dentro do Centro Nacional de Cibersegurança, e as quais requerem o conhecimento informacional imediato pós-ocorrência sobre incidentes de cibersegurança para o respectivo exercício, sob prejuízo da não consideração do disposto no parágrafo anterior e a omissão do cumprimento do dever de cooperação com esta autoridade. Dava aqui um exemplo de um grande incidente que tivemos em 2017, em 12 de maio de 2017, um verme que chamamos de WannaCry, que teve uma propagação, como todos os vermes, autopropagam-se pela rede, explorar uma vulnerabilidade já conhecida, mas que, digamos, uma vez infectados os equipamentos, cifrava os conteúdos destes dispositivos, portanto era um mecanismo de ransomware, como é popular hoje em dia, e que teve uma propagação por todo o mundo de uma forma galopante. Nós, Centro Nacional de Cibersegurança, tomamos conhecimento deste incidente precisamente a partir de um operador de telecomunicações, através da Rede Nacional de Equipas de Reação a Incidentes, e pusemos no terreno com a Rede Europeia de Equipas de Reação que referi, e no espaço de algumas horas tínhamos uma medida de mitigação para evitar a propagação. Portanto, isto ilustra o quão importante é, digamos, a colaboração e a cooperação e o early warning, ou seja, a indicação atempada a este Centro Nacional de Cibersegurança de que algo de errado está a passar nas redes para uma reação rápida. Portanto, uma vez identificada e foi, a medida de mitigação até foi identificada por uma congénere nossa, europeia, tivemos depois obviamente que fazer a coordenação e alertar quem pudéssemos, ou seja, todos os contactos que nós tínhamos para a aplicação desta medida de mitigação e proteção e digamos, o evitar de novas vítimas deste ataque. Portanto, a comunicação atempada dos incidentes de cibersegurança é assim essencial para a eficaz e tempestiva reação junto das vítimas com as corretas medidas de mitigação ou para o alerta junto a potenciais alvos. Saliente igualmente a publicação, a 30 de junho deste ano, o Decreto-Lei 65 de 21, que vem regulamentar este regime jurídico de segurança do ciberespaço e definir as obrigações em matéria de certificação da cibersegurança em execução do Regulamento da União Europeia 2019-881, criando um quadro nacional para a certificação em cibersegurança e atribuindo ao CNCS a competência de Autoridade Nacional de Certificação em Cibersegurança. Deverá ainda ser considerado quanto à importância do funcionamento em rede e da gestão coordenada de incidentes, que no passado dia 23 de junho de 21 foi oficialmente anunciada pela Comissão Europeia a recomendação C-2021-4520, referente à criação de uma Joint Cyber Unit, com a qual se pretende avançar com um mecanismo adequado à coordenação de crises de cibersegurança em todos os Estados-membros, envolvendo as instituições Law Enforcement, Intelligence e Defesa, servindo assim a gestão do quadro já existente a nível nacional, a que eu já referi, no plano europeu, nomeadamente a implementação do Blueprint para uma resposta coordenada a incidentes de larga escala e gestão de crises, a rede europeia de equipas de reação a incidentes ou a rede Ciclone, pretendendo-se que este mecanismo esteja operativo até 22 de junho do próximo ano. Por último, não tendo impacto para o que estamos aqui a tratar, portanto para a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, mas relevante para perceber a tendência no que diz respeito a políticas públicas em cibersegurança no espaço da União, em dezembro do ano passado a Comissão apresentou a proposta, e ainda estamos a falar de uma proposta, para uma nova diretiva SRI, vamos chamar-lhe SRI 2, que vem incluir expressamente no respectivo âmbito de aplicação a quem é cometida a obrigação de reporte de incidentes à Autoridade Nacional de Cibersegurança, os prestadores de redes públicas de comunicações eletrónicas, a que refere o artigo 2.8 da Diretiva da União Europeia 2018-1972, ou os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas publicamente acessíveis, no artigo 2.4 da mesma Diretiva. O objetivo é dotar cada um dos Estados-membros da União Europeia, através desta rede europeia de equipas de reação e da rede Ciclone, de um ponto focal de cibersegurança, sem prejuízo das competências das entidades competentes setoriais ou das especificidades de cada setor. Aliás, com a implementação da atual Diretiva SRI dentro do regime jurídico de segurança do ciberespaço, também ilustrava aqui o trabalho que temos desenvolvido com a banca, que, por força regulatória específica do Banco Central Europeu, emitiu a Instrução 21 de 2019, referente à notificação de incidentes e que articulou com o Centro Nacional de Cibersegurança uma notificação conjunta a ambas as autoridades. Portanto, citando parte desta Instrução 21 de 2019, entende-se necessário harmonizar os processos de reporte e agilizar a comunicação das entidades através de um ponto único de contacto que reencaminhará esta notificação às entidades competentes. E terminava aqui esta primeira intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agradecer então ao Sr. Contralmirante António Gamer Marques, ao Sr. Engenheiro Lino Santos, as suas intervenções iniciais. Passava desde já aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Os meus cumprimentos ao Sr. Contra-Almirante António Gameiro Marques, em representação do Gabinete Nacional de Segurança, e também ao Sr. Engenheiro Lino Santos, em representação do Centro Nacional de Cibersegurança. Os meus cumprimentos a ambos e desde já os nossos agradecimentos da parte do Grupo Parlamentar do PSD pelos contributos que nos trazem a esta nossa reflexão sobre a proposta de lei 83, que é uma proposta de lei que pretende transpor a diretiva do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. E, portanto, a nossa preocupação é muito centrada neste momento nesta proposta de lei, nas normas que a mesma contempla e, no caso em concreto hoje, no que concerne às questões relacionadas com a segurança e com a cibersegurança. E, portanto, é certo, como bem referiram na vossa exposição, que encontramos hoje num mercado digital, num mercado onde é possível a cada momento, cada um de nós, cada particular e cada entidade pública comunicar entre si, independentemente do lugar do mundo onde se encontra. E isto carece, obviamente, de políticas públicas que permitam que estas comunicações sejam seguras, permitam que e previnam comportamentos seguros, comportamentos responsáveis e que consigam dar segurança e confiança a estas entidades, públicas ou privadas, nas respectivas comunicações. Aquilo que nós vos pedimos nesta fase é alguma reflexão que possam fazer connosco no que concerne, de facto, às normas que estão contempladas nesta proposta de lei. E eu refiro-me, em particular, àquelas que estão contempladas no capítulo 4 da proposta de lei, portanto, nos artigos 58 e seguintes, que respeitam à segurança e emergência. Temos algumas preocupações. Gostaríamos de saber a vossa opinião, no sentido de que, enquanto entidades altamente qualificadas no que respeita à segurança e à cibersegurança, gostaríamos muito de vos ouvir acerca do seguinte: se esta proposta de lei é uma proposta de lei que previne todos os crimes ou os crimes que estão contemplados na lei do cibercrime, por exemplo, na lei 109 de 2009, se esta proposta de lei dá uma resposta positiva no sentido da prevenção. Refiro-me, por exemplo, à segurança das redes e serviços, às empresas que oferecem redes públicas de comunicações eletrónicas ou serviços de comunicações. Se é uma proposta de lei que garante que os dados pessoais só podem ser acedidos, por exemplo, por pessoas autorizadas, se garante a aplicação de uma política de segurança, se, porventura, garante a confidencialidade das comunicações realizadas através das redes públicas. Portanto, são questões como estas que nos preocupam neste momento e que, cujos contributos do Gabinete Nacional de Segurança e do Centro Nacional podem ser contributos muito úteis para contribuindo aqui para a nossa reflexão. Ainda uma última questão, por exemplo, aquela que concerne ao consentimento do utilizador antes da inclusão dos números de telefone, dos endereços de correio eletrónico, se também estas questões estão aqui contempladas na proposta de lei e se todas elas caminham no sentido da prevenção do cibercrime. Portanto, Sr. Contra-Almirante, Sr. Engenheiro, eram estas as questões que neste momento tinha para apresentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Contra-Almirante António Gameiro Marques e o engenheiro Lino Santos, também em representação do Centro Nacional de Cibersegurança, do Gabinete Nacional de Segurança e do Centro Nacional de Cibersegurança, respectivamente. Elogiar também as intervenções feitas inicialmente. É evidente que o principal objetivo do diploma que discutimos aqui hoje em concreto enquadra-se naquilo que é o novo quadro legislativo para as comunicações eletrónicas, de transposição de uma diretiva, e eu tentar-me-ia focar naquilo que é esta proposta de lei em concreto e naquilo que ela pode trazer de positivo e de mudança de paradigma das comunicações eletrónicas no nosso país. Seja, por um lado, eu perguntar-vos-ia, em termos de questões de liberdade de internet e de acesso às comunicações, o que é que entendem desta nova proposta, e eu penso que grande parte das questões já foram colocadas até pela senhora deputada Márcia Passos, mas daquilo que releva para desta proposta de lei sobre as questões de segurança e de cibersegurança, que é em grande medida, penso que é a secção 2 deste diploma, sobre segurança de redes e serviços, o que é que entendem daquilo que são os objetivos centrais desta nova proposta de lei e se cumpre aquilo que devem ser as melhores práticas, recomendações e até as exigências europeias relativas à segurança e cibersegurança das novas redes. Portanto, perguntava-vos qual é a vossa análise sobre esta realidade e depois também perguntava, portanto, este é um primeiro bloco de questões, não tenho nada em concreto, mas perguntava qual é a vossa análise crítica daquilo que está plasmado nesta proposta de lei, mas também fazia uma pergunta se tem algum comentário relativo, por exemplo, àquilo que é os domínios consagrados nesta proposta de lei que vinculam diretamente, por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança, nomeadamente nos parceiros vinculativos que nos vários artigos vai exigindo. Nós sabemos, e como saberão de certeza, houve algumas entidades, e os parceiros estão disponíveis, houve algumas entidades até a questionar a existência destes parceiros vinculativos do Centro Nacional de Cibersegurança. Estou-me a lembrar, por exemplo, do parceiro da ANACOM relativo, por exemplo, ao artigo 18º sobre a eliminação de parceiro sobre a isenção dos deveres de comunicação por parte das empresas. Portanto, o artigo 18º diz que a determinação pela Autoridade Nacional de Regulação de isenções relativas à oferta de redes públicas de comunicações eletrónicas e de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público é objeto de parecer prévio vinculativo do Centro Nacional de Cibersegurança. Isto, por exemplo, é contestado pela ANACOM, contestado na medida em que a ANACOM entende que o parecer não deve ser vinculativo, deve no limite existir esta possibilidade. Eu perguntava-vos qual é a vossa opinião. Há o mesmo entendimento do regulador relativamente, por exemplo, ao artigo 60 e a vários dos artigos relativos à segurança de redes e serviços. Perguntava qual é o vosso entendimento e depois também perguntava, e também muito na linha do que foi da anterior intervenção, qual é o vosso entendimento sobre esta proposta de lei relativamente às matérias de proteção de dados e de acesso a dados. Aliás, a própria CNPD já teve oportunidade de enviar, portanto, contributos sobre esta proposta de lei e, em concreto, põe em causa ou entende que é preciso melhorar aqui um dos artigos relativo à possibilidade de monetização ou mercantilização de dados pessoais e, portanto, entendem que o artigo, salvo erro, 126, portanto, o artigo número 1 do artigo 3º, exatamente, artigo 3º, assim é, a linha SS, número 1 do artigo 3º, portanto, entendem que este artigo deve ser alterado da forma como está, é o grande contributo que a CNPD faz. Perguntava se tem alguma análise crítica relativa a estes contributos e penso que sobre as questões de segurança de redes e serviços é, diria, aquilo que são as dúvidas que têm surgido neste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Sr. Deputado Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Contralmirante António Gameiro Marques, o Sr. Engenheiro Lino Santos, e agradecer a vossa exposição inicial. Eu não vou ocupar todo o tempo que temos, porque, enfim, as perguntas mais concretas que haveria para colocar e mais relevantes, entretanto, já foram colocadas. Por um lado, daquilo que tem sido levantado sobre, eventualmente, o papel que o Centro Nacional de Cibersegurança teve na elaboração desta lei, ou o papel que poderá vir a ter, de acordo com alguns artigos, terão colocados um papel acrescido desta instituição também para a verificação de alguns critérios de segurança, e, portanto, perguntar do vosso ponto de vista se aquilo que ficou plasmado na proposta de lei corresponde àquilo que consideram que é relevante, se deveria haver aqui alguma alteração. Se, ao contrário, acham que há aqui algum problema com, por exemplo, o próprio parecer da ANACOM, e inclusivamente ontem foi-nos levantada a questão de haverem algumas dúvidas relativamente a algumas matérias colocadas na proposta de lei, que o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Cibersegurança se teriam sido ou não ouvidos a quando da elaboração desta mesma proposta. E, portanto, colocava essa questão. E, por outro lado, esta última que foi colocada sobre a questão da proteção de dados foi levantada de forma muito veemente pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, e perguntar-lhes também se podem aprofundar um pouco mais a vossa perspectiva sobre essa matéria, mas genericamente é perceber, enquanto instituição que tem uma visão e um objetivo muito próprio, daquilo que está plasmado na proposta de lei, quais é que são as considerações que têm, quais é que serão eventualmente aqui as alterações ou os melhoramentos que podem existir do ponto de vista da cibersegurança. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então passava para resposta às perguntas dos senhores e dos senhores e do Sr. Deputado, ao Sr. Contralmirante António Gameiro Marques e depois ao Sr. Engelino Santos. Sr. Contralmirante?
Estou a ouvir com eco, agora já não. Muito obrigado pelas questões que nos foram colocadas. Eu, relativamente às específicas sobre cibersegurança, com a sua anuência, Sr. Deputado, diria ao Engenheiro Lino Santos para as responder. Sem prejuízo da resposta do Engenheiro Lino, eu diria já que As questões que nos foram colocadas pela Sra. Deputada Márcia Passos, pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco e pela Sra. Deputada Isabel Pires relativamente aos dados pessoais, não está, como sabem, nas nossas competências, quer do Gabinete Nacional de Segurança, quer do Centro Nacional de Cibersegurança. Posso-vos dizer que temos uma interação muito forte e muito profícua com a Comissão Nacional de Proteção de Dados é evidente que pelo menos eu revejo-me na preocupação da Comissão face a uma eventual monetização de dados pessoais que possa ser feita, digamos assim, cavalgando, perdoem-me a expressão, esta lei. Mas isso digo não como diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, mas como cidadão de um mundo que, como eu disse na minha intervenção inicial, usa demais, na minha opinião, o digital para viver como vivemos e trabalhar como trabalhamos. Portanto, se há esse perigo deve ser mitigado o mais possível, por razões que todos nós já compreendemos. A senhora deputada Márcia Passos fez uma questão, ou colocou uma questão específica sobre a confidencialidade. Posso-vos dizer que o desenvolvimento deste projeto de lei foi por nós acompanhado, porque também temos uma interação com a ANACOM muito forte e muito profícua. Aliás, existe um elemento da ANACOM que é um elemento de ligação aqui à nossa instituição, nomeado pelo presidente da ANACOM. Portanto, para os senhores deputados terem uma noção desta ligação forte interinstitucional que existe entre nós e a ANACOM, e bem como com outras organizações. E, portanto, essa preocupação está vertida, de alguma forma, neste projeto de lei. Leia-se, no entanto, que não é um nível de confidencialidade que, digamos assim, permita só por si tratar tipo de informação mais sensível, do tipo de informação confidencial ou segredo de Estado, porque isso, como os senhores deputados sabem, já é regulado por outra moldura legislativa que é mais exigente em termos de requisitos que se colocam sobre as próprias redes. Eu, com a permissão do senhor deputado Hugo Costa, passava a palavra ao Angelino Santos para endereçar as questões ligadas à cibersegurança propriamente dita.
Antes de mais, senhores deputados, muito, muito obrigado pelas questões que foram colocadas e pela oportunidade que temos aqui para ajudar e esclarecer naquilo que é que são as nossas competências. Tentando responder à preocupação legítima da Sra. Deputada Márcia Passos, eu digo legítima porque nós no Centro temos esta visão alargada da cibersegurança, mas aqui no contexto da transposição do Código Eletrónico, os artigos 40 e 41 do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas focam a segurança, portanto, garantir um elevado patamar e de qualidade e de segurança das infraestruturas de comunicações eletrónicas. É óbvio que estas infraestruturas de comunicações eletrónicas depois suportam um conjunto de atividades, vamos chamar aplicações, que essas sim também podem ter vulnerabilidades e também estão sujeitas a riscos e ataques, sejam de confidencialidade, sejam de integridade ou sejam até de disponibilidade. Mas daquilo que é o nosso entendimento do artigo 40 e 41 do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, estamos aqui a focar a segurança das infraestruturas de comunicações eletrónicas, ou seja, melhorar a resiliência e levar a um elevado patamar de segurança estas infraestruturas. E isto é uma responsabilidade conjunta de um regulador setorial, da, neste caso da ANACOM, e também da Autoridade Nacional de Cibersegurança, que é o CNCS. Já o regulamento de segurança, e também aqui de alguma forma enfatizando aquilo que o Presidente Gameiro Marques referiu, o atual regulamento de segurança das comunicações eletrónicas já foi feito em estreita articulação entre, entre a ANACOM e o Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, essa articulação é de facto fundamental e essencial. Ela vem, ser, vem a ser densificada com a proposta SRI2 que eu acabei de referir, portanto, a SRI2 exatamente atenta a, este, a estas diferentes vias legislativas no que diz respeito à cibersegurança dos diferentes setores de atividade, coloca-se como uma, um nivelador e uma unidade mínima, digamos, horizontal a todos os setores de atividade no que diz respeito à cibersegurança. E prevê a inclusão e o alargamento a quase o dobro do, dos setores de atividade, incluindo o setor das comunicações eletrónicas. Portanto, essa é a via a fazer, é melhorar a articulação entre autoridades para atingir este objetivo, que é o de melhorar a cibersegurança para os cidadãos. No final, é para os cidadãos que estamos a trabalhar. Aliás, o trabalho que nós temos feito, normalmente acrescentamos nós, do lado do Centro Nacional de Cibersegurança, as preocupações relativas à camada aplicacional, ou seja, apesar de trabalharmos a análise de risco do setor das comunicações eletrónicas, pensamos como, não podendo ser dissociado, o risco das aplicações que venham, que existem ou que venham a surgir com a utilização destes e novos mecanismos de comunicação eletrónica. Refiro-me, por exemplo, a cidades inteligentes, refiro-me, por exemplo, a condução autónoma, e portanto, esta análise de risco integrada e vertical é essencial para perceber que medidas é que devemos aplicar ao setor das telecomunicações e que medidas é que temos que aplicar às outras atividades económicas, por exemplo, ao setor da condução autónoma ou ao setor das cidades inteligentes. E, portanto, ter esta visão integrada é extremamente importante. Parece-nos, portanto, respondendo ao Sr. Deputado Filipe Pacheco e Isabel Pires, que a proposta de lei das comunicações eletrónicas vem responder a esta melhor articulação entre estas duas autoridades e vem assegurar esta articulação entre as duas entidades para dar uma resposta vertical ao setor das telecomunicações, mas também com uma visão horizontal a todos os setores de atividade. Portanto, as questões relativas ao cibercrime, como o Sr. Deputado Márcio Passos referiu, sim, endereça as questões relativas ao cibercrime nos que respeita às infraestruturas de telecomunicações, por exemplo, o artigo 6º da Lei de Cibercrime diz respeito ao ato de sabotagem. Estamos, obviamente, aqui a introduzir medidas, ou a introduzir um quadro legal para que existam medidas, porque vai ser feita a regulamentação, que previnam ataques de negação de serviço distribuído às próprias infraestruturas de telecomunicações. Relativamente às questões de pareceres vinculativos do CNCS, eu penso que já referi, portanto, é nosso entendimento que a forma como está expressa na atual proposta de lei assegura essa articulação entre estas duas entidades que colaborativamente trabalham para a cibersegurança nacional, uma do ponto de vista setorial e outra do ponto de vista mais alargado. Senhor.
Muito obrigado, Sr. Contralmirante António Gameiro Marques, Sr. Engenheiro Lino Santos, muito obrigado pelas vossas intervenções, também pelas respostas às perguntas dos senhores e dos senhores deputados, e dizer naturalmente que o Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas e a própria Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação continuará disponível também para receber informações que os vossos gabinetes julguem importantes para estes trabalhos de especialidade que se aproxima a passos largos para termos a transposição desta diretiva realizada e agradecer novamente a vossa disponibilidade e também as vossas intervenções. Obrigado e bom dia.